E vamos ao assunto, é política hoje por telefone com o Diniz Neto. Diniz, vamos começar falando sobre política local, vamos falar de vereadores, vamos começar com o vereador, inclusive aqui em Maringá, que agora se filiou, ou vai se filiar ao PSL, é isso?
É verdade, Gilson. Está aí com uma notícia que ontem surgiu, foi passada para a gente aí em primeira mão, dessa filiação do vereador Paulo Rogério do Carmo, o do Carmo, ao PSL. Se tudo der certo, né, então ele se filiar lá, ele é pré-candidato, suponhamos que depois ele decida se vai ser candidato ou não, daqui a 193 dias ele poderá estar com a sua foto lá na urna eletrônica, viu, Wilson?
É verdade?
Lembrando que são 193 dias,
tá,
né, que eu prometi que nós vamos bater aqui, né,
dia a dia.
Bastante.
Aí nós temos também a questão do Homero, né, Homero Marquesi.
Exatamente. Ainda complementando, né, as informações, essa filiação do vereador deve acontecer amanhã num grande evento que lá em Curitiba, é um evento do PSL, vai ser comandado pelo seu presidente e deputado federal Fernando Francischini e vai ter a presença do pré-candidato do partido a presidente, o Jair Bolsonaro. Vai ser um grande evento, deve acontecer outras filiações também de políticos e pré-candidatos do estado do Paraná amanhã lá em Curitiba. Vai ser o Bolsonaro Day amanhã lá em Curitiba, viu?
vai ser movimentado, porque hoje, por exemplo, o ex-presidente Lula está lá, né? Numa caravana aí mal sucedida pelo estado. E amanhã vai estar o Bolsonaro, quer dizer, a coisa vai estar de extremo a extremo lá.
Na verdade, o Lula, o pessoal de Curitiba está assim querendo muito que ele fique lá, né?
É o que
o pessoal está querendo.
Alguma parte, né?
Uma parte, claro.
Mas não é do jeito que ele quer ficar, não, né?
Nós temos sido, acredito, bem corretos naquilo que nós temos feito, né? Porque nós temos falado das manifestações contra, mas evidentemente que em cada lugar que ele vai também tem as pessoas que o apoiam e tem acontecido os atos públicos, claro, com grande manifestação contra. Aproveitando, já que nós estamos falando desse assunto, no próximo dia 31, sábado, a partir das 14 horas, pessoal do Movimento Brasil Livre, não é o Livre, é o Brasil, os dois são a sigla MBL.
Movimento, é isso.
Movimento Brasil, nosso local,
Liberdade.
Você lembra?
É Brasil Liberdade?
Limpo. Nosso
Brasil
local
limpo,
é limpo.
Isso.
Então, às 14 horas, lá na Catedral, uma concentração muito grande. E o movimento vem para a rua, prepara uma grande mobilização também para o dia 3 de abril, esse então às 18 horas, e o local diferente. A concentração está sendo marcada para a frente da Justiça Federal aqui em Maringá, e fica ali na esquina da 15 de novembro com a Duque de Caxias, também na frente da Prefeitura. Então, vamos ver o que vai acontecer. Há realmente uma grande pressão no país para que o Supremo não valide o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Vamos ver o que vai acontecer.
O que não pode ocorrer, eu acho que você deve concordar comigo, né, é atitudes de violência em relação à visita dele. A oposição, manifestação contra ele é democrático, isso é uma forma de expressão. Agora, teve até tiro, né, nos ônibus dele, eu acho que aí...
Na verdade, até, assim, nós precisamos tomar cuidado. Tem uma foto do Lula que circula, dizendo que ele foi atingido por ovos e tal. Uma pessoa que entende bastante fotografia me disse que aquela fotografia foi feita. Ela é fabricada, é fake. Então nós temos que tomar cuidado. Essa notícia dos tiros, ela saiu através de um site que é ligado ao movimento que apoia o presidente Lula. Então, eu não tenho certeza. E até tem gente que questiona essa questão dos tiros. Mas você tem toda a razão. Eu acho que as manifestações são importantes, são altamente relevantes. Nós temos realmente, todos temos que nos manifestar, mas os outros têm também o direito de ter a sua opinião, né?
Uhum.
Então eu acredito que tem que haver respeito e tudo menos violência é o que a gente espera.
Agora vamos falar do Homero Marquesi. Parece que o vereador aí tem novidades em relação a ele.
E tem novidades. A novidade é que o processo no TRE prosseguiu, conforme a gente havia inclusive falado. Foram ouvidas outras pessoas, inclusive o presidente do Partido Verde no Paraná, que é o Francisco Caetano Martim. Ele foi ouvido e no seu depoimento ele libera o vereador, porque ele admite que o vereador foi, de certa forma, prejudicado pelo seu partido aqui em Maringá, quando o partido ingressou com um pedido de comissão processante contra ele na Câmara. Pedido esse que foi acatado pelos vereadores, comissão essa que está em aberto, aguardando uma decisão judicial. Com esse depoimento, o TRE poderia atender ao pedido da direção estadual do partido e liberar o vereador. O que ocorre é que nós estamos agora a 10 dias do dia 7 de abril, que é o prazo limite para as filiações partidárias. E para que o vereador consiga, então, mudar de partido, ele teria, para ficar confortável, que ter essa decisão do TRE antes do dia 7. Também é importante que se diga que, se isso não ocorrer, eu acredito que o vereador deverá anunciar seu novo partido e depois, na justiça, se defender, tendo em vista tudo o que aconteceu em Maringá e também aquilo que está nos autos dessa ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, que ele ingressou lá no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e que ele espera agora a definição, o julgamento do mérito.
E o PV local continua sem diretório, né? Sem liderança local?
Bem, exatamente. Eu acredito que esse episódio todo pesou bastante na não validação da direção local por parte do presidente, o Chico do PV, o Francisco Caetano Martins, porque realmente criou um problema grande para o partido em termos locais. O vereador que foi objeto desse pedido de cassação é nada mais, nada menos do que o vereador mais votado da última eleição. Enfim, é um vereador que vem mantendo uma atuação forte e de oposição na Câmara. Tudo isso realmente criou um problema para o partido no âmbito estadual, com reflexo, é claro, no âmbito nacional. De maneiras que tudo indica que o PV deve ter uma nova direção e, segundo o diretório estadual, deverá ser anunciado isso, ou poderá ser anunciado, depois do dia 15 de abril. Mas também vamos aguardar. Pode haver um entendimento entre as partes, entre o partido, enfim, ainda é cedo. Mas, no momento, o partido realmente está sem a sua direção ou sem a sua sem diretório ou executiva em Maringá.
Agora, falando de partidos, falando de política, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu aí nessa semana com o governador Beto Richa declarando que vai concorrer ao Senado, agora no início do mês que vem sai do governo do Estado. Já começa a organização dos partidos, ao apoio de candidatos ao governo, como é que está isso, Diniz?
Já havia um indicativo bastante forte e claro com relação aos apoios. Ocorre que com a definição do governador Beto Richa, e era muito esperado, porque é o momento em que se define, começam então a se definir as candidaturas ao Senado, e também com a confirmação de que a vice-governadora Cida Borghetti assumirá o governo, sendo aí a primeira mulher a governar o estado do Paraná, os partidos começam então a fazer as suas reafirmações ou as suas adequações aos apoios à candidatura ao governo. Tudo isso, é claro, é costura, como a gente tem falado sempre, porque as confirmações, a definição, aquilo que realmente vai valer para a eleição, nós vamos ver, vamos assistir entre 20 de julho e 5 de agosto. Porém, já o primeiro partido que se manifestou foi o PSB, se manifestou inclusive com uma gravação, essa gravação até está no meu blog, e o Democratas também se manifestou, também com vídeo, também está no blog, reafirmando o apoio que o partido já havia anunciado a Cida Borghetti. O PHS e o PROS também já apresentaram um indicativo de apoio, e isso está mantido. O PROS até fez uma mudança, fez uma renovação do seu diretório, do seu comando estadual, e lá a Cida esteve presente, inclusive, e foi indicada como a candidata que o partido vai apoiar para o governo do estado. Já o presidente do PR no Paraná, o deputado federal Fernando Jacobo, e a deputada federal mais votada na última eleição, a Cristiane Iared, confirmaram o apoio a Ratinho Júnior para o governo do Paraná. Quem permanece do jeito que estava é o Osmar Dias. Continua afiliado ao PDT, sofrendo uma enorme pressão para ingressar no Podemos, e existe muita expectativa sobre o que ele fará. O que ocorre é que, com toda a mobilização que a Cida Borghetti vem liderando, na verdade, no estado do Paraná, sendo realmente hoje o centro das atenções nesse quadro político, e também o Ratinho se mobilizando, essa situação do Osmar de indefinição e também praticamente parado nesse momento tão importante, deixa o pessoal que quer apoiá-lo, ou que está nesse apoio a ele, bastante apreensivo e aguardando que ele realmente comece a se mexer mais, né, no sentido político aí, apresentando algumas novidades, principalmente essa questão da filiação no meio de toda essa pressão para que ele entre no Podemos.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho de problemas locais, que tem a ver com a política. Inclusive, a vice-governadora Cida Borghetti chegou a interferir nessa questão dos cruzamentos da Avenida Rio de Janeiro e da Rua Inglaterra com a BR-376. Agora existe uma decisão do DR de fechar esses cruzamentos em favor da rodovia. Considera que esses cruzamentos atrapalham o fluxo de veículos. Para a população de Sarandi é essencial. Como é que a gente entende essa situação, Diniz?
Bem, na verdade, não só ela interferiu já uma vez, como ontem também ela interferiu novamente. Ela fez um pedido para que o DR aguardasse antes de efetivar esse fechamento. A situação realmente é complexa. A vice-governadora Cida Borghetti recebeu ontem em Curitiba alguns vereadores, dentre eles o vereador Nildão e o vereador Nito, e ela então tentou ajudá-los lá no sentido de que os cruzamentos permanecessem abertos pelo menos até o dia 11 de abril, quando então se pretende fazer uma grande audiência pública em Sarandi, tentando encontrar uma solução para o problema. Isso envolve, e é importante que se diga, que não é só uma decisão do DR, envolve Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal, é um assunto complexo, não é tão simples assim. É bem verdade que aqueles cruzamentos causam um grande problema na rodovia. No entanto, você pensa uma cidade como Sarandi, com 100 mil habitantes praticamente, tendo apenas uma passagem de um lado para o outro da cidade, é incrível, né? Teria aquele viaduto ali na Avenida Londrina e depois aquele trevo do contorno norte e contorno sul ali, aquele uhum. trevo de entrada em Sarandi. Ou seja, simplesmente os moradores, a população, fica ou num lado ou fica no outro, ou passa por imensas dificuldades para se locomover, para ter mobilidade na cidade. Então, o assunto é muito complexo. Temos que admitir aí que houve um erro muito grande de planejamento quando foi feito o projeto aí, né, Gilson? Porque uhum. precisava ter sido previsto isso. Se a gente pensar na rodovia que passa por Paissandu, quantas possibilidades de acesso, de locomoção de um lado para o outro da cidade foram feitas ali? Como que ali em Sarandi, que tem um movimento ainda maior, isso não foi pensado? O que acontece é assim, hoje, às 9 horas, haveria o fechamento. Há uma informação de que essa mudança passou para as 14 horas. E é importante que se diga que os vereadores continuam lá em Curitiba, tentando, de todas as formas, manter esses cruzamentos abertos. Vamos aguardar, portanto, as 14 horas e também ver se os nossos amigos conseguem um pouco mais de sucesso lá em Curitiba, esperando um pouquinho para que a população lá de Sarandi não seja tão prejudicada.
É, e uma saída definitiva, como você mesmo falou, né? A questão do projeto, eu concordo com você, talvez aí o rebaixamento desses cruzamentos, enfim. Vamos esperar uma solução definitiva, né?
O que eu acho só é o seguinte, pessoal, vamos falar sério agora, não é só a questão do governo do estado mandar nesse momento fechar o cruzamento. Por favor, vejam com a concessionária, estudem com o governo federal uma grande parceria e comecem amanhã, rápido, o mais rápido possível, a construção de trincheiras nesses locais. Não é possível que Sarandi seja penalizada dessa maneira, assim, simplesmente por uma questão de segurança na rodovia. Nesse momento é preciso ter bom senso e haver uma conciliação e o início imediato de estudos para obras que resolvam definitivamente esse problema.
Diniz, muito obrigado e até o próximo programa.
Até, Gilson.